Estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo a médica e ex-presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, o CREMERJ, Márcia Rosa de Araújo. Márcia, bom dia.
Bom dia, Anderson. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para contribuir com esclarecimento à população.
Márcia, muito obrigado por você nos conceder essa entrevista aqui ao Faixa Livre. Márcia, essa tragédia provocada pelo governo federal no enfrentamento à Covid-19 no nosso país tem alcançado níveis que nenhum de nós poderia sequer imaginar. O Ministério da Saúde não se planejou com a antecedência necessária para a aquisição das vacinas, nem mesmo os insumos básicos, como seringas e agulhas, o país conseguiu adquirir. Isso sem contar o negacionismo promovido pelo presidente Jair Bolsonaro e apoiado pelo ministro general Eduardo Pazuello, que defende o tratamento precoce da doença com remédios que nenhuma autoridade médica recomenda. Qual é a análise que você faz para todo esse caos que se estabeleceu no Brasil, Márcia?
No meu ponto de vista, houve uma negação da ciência. As orientações da Organização Mundial de Saúde foram relegadas a segundo plano, isto é, não foram cumpridas totalmente. O governo federal teve seu papel, né? Dois médicos que foram ministros saíram do governo por não concordar com a forma de tratamento da questão da contenção da Covid no país. Quero dizer que aquelas orientações de lavagem das mãos, isolamentos, uso de máscara, não aglomerações em praias, em eventos, isso não foi respeitado. Também não foi respeitado por uma divulgação errônea de que há um tratamento precoce ou preventivo, que é o uso de azitromicina, de anita e outras medicações, que não tem nenhuma comprovação de tratar Covid-19. É um vírus e não é tratado com antibiótico, que é a azitromicina, fazendo com que o uso indiscriminado dessa medicação também produza bactérias muito resistentes para tratamentos onde essa medicação é indicada. E para falar mais claro para a população, isso aí deveria ser explicado e todo o governo tem responsabilidade nisso, porque a campanha governamental das vacinações, por exemplo, há décadas tem tido resultado, tem tido adesão da população. E isso deveria ser feito também com essas medidas de contenção do vírus, o que não foi feito. Foi feito por alguns governadores, pelo governo federal não foi, e não, nós tivemos uma desarticulação. O que resultou nisso? Resultou mais de 200 mil mortos. E nós não podemos lidar com isso, nós temos que lidar com a vida. E é isso que é a minha opinião.
Diante desse cenário, Márcia, onde China e Índia impõem dificuldades à importação de insumos e vacinas graças à ideologização do governo promovida pelo Jair Bolsonaro, o que ainda pode ser feito?
O mundo tem mais de 7 bilhões de habitantes, então vai ser muito difícil. Mesmo que todas as fábricas de vacinas trabalhem na sua capacidade máxima, que possamos, a curto prazo ou a médio prazo, vacinar todos os habitantes da Terra. No Brasil, se atrasou o combate da pandemia no início dela e também se atrasou na compra dos insumos e só estamos aguardando a vacinação, a vacina de outros países. Nós nem compramos vacinas de outros países enquanto outros já estão vacinando. Nós temos que aqui chamar a atenção que temos dois institutos importantíssimos que estão fabricando a vacina, tanto o Instituto Butantan quanto a Fiocruz, que são renomados, internacionalmente respeitados. Eles estão fabricando a vacina, mas elas não serão suficientes para o país. Eu acho que agora o Brasil vai ter que utilizar da sua diplomacia para conseguir em outros países uma parcela das vacinas, das doses que vão ser necessárias para completar a vacinação do povo brasileiro. Acho que isso só vai acontecer se houver uma pressão muito forte da sociedade. E para isso tem que haver confiança na vacina. Nós somos um país que somos conhecidos mundialmente por ter campanhas de vacinação há décadas e muito bem-sucedidas. Então, nós temos que utilizar desta nossa trajetória para incentivar, para garantir que a população acredite na vacina, queira se vacinar, para que nós possamos tratar essa pandemia, porque sem a vacinação, nós não vamos conseguir debelar ou minimizar essa pandemia. É o meu ponto de vista. Eu não sou especialista na área, mas acredito que vacinas, independente da marca ou da origem que for, se elas forem registradas e aplicada toda a tecnologia reconhecida mundialmente, elas devem ser aplicadas sim, porque é o único tratamento que nós conhecemos para viroses. Nós tomamos todo ano a vacina da influenza, a vacina que a gente chama dos idosos, e isso sempre foi muito natural. Então, nós agora temos que incentivar a população e barrar as falsas notícias, as fake news, que são pessoas mal intencionadas, que não estão preocupadas com a vida do povo.
Como eu já citei anteriormente, Márcia, as autoridades do governo federal defendem a utilização de medicamentos como a hidroxicloroquina, a azitromicina e a ivermectina para o tratamento da Covid-19. Como médica e ex-presidente do CREMERJ, Márcia, o que você tem a dizer a respeito da administração dessas drogas contra o novo coronavírus? Quais os efeitos elas podem provocar nas pessoas que se utilizam delas inadvertidamente?
As autoridades que preconizam esse tratamento estão equivocadas, porque existem trabalhos realizados internacionalmente e que comprovam que essas medicações não têm nenhum efeito nem no tratamento precoce, nem no tratamento da Covid-19. Então, as medicações utilizadas indevidamente, elas causam resistência bacteriana. No caso da azitromicina, que é um antibiótico, não atua sobre vírus, atua só sobre bactéria. No caso dos vermífugos tomados em doses aleatórias, isso é, em doses elevadas, em doses não preconizadas, podem causar problemas no sistema nervoso central. E a hidroxicloroquina, usada em pacientes indiscriminadamente, pode causar problemas cardíacos. Então, as medicações, elas são usadas para o fim de tratar comprovadamente uma doença. E o tratamento para a Covid-19 é a vacinação. É o que tem que ser feito. Não tem outra saída. Não só a vacinação, quanto manter as orientações de afastamento, de lavagem das mãos, utilização de máscaras. Isso tudo vai ter que ser feito também. É o que preconizam os especialistas.
Os ex-presidentes do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro nos últimos 30 anos enviaram uma carta aberta ao CREMERJ, exigindo um posicionamento claro e transparente da entidade a respeito de tudo que envolve a pandemia. O que é que vocês dizem mais especificamente nessa carta, Márcia? E como é que você tem observado a atuação do CREMERJ neste quadro de Covid-19, em meio a essa epidemia de ignorância que tomou conta dos gestores públicos do nosso país?
Nós, os ex-presidentes do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, achamos que o Conselho, desde o início da pandemia, foi omisso. Omisso na falta de esclarecimento à população de como se proteger do coronavírus, as medidas de segurança, como lavar as mãos, isolamento, uso de máscaras. Foi omisso em exigir que as autoridades fornecessem todo o equipamento necessário para os médicos, para equipes de saúde, os insumos para os tratamentos e também as condições de trabalho desses funcionários. A outra questão que também é importante ressaltar é o trabalho contra o uso de medicações que não são cientificamente comprovados. Isso, inclusive, está no nosso Código de Ética Médica. O Código de Ética Médica condena o uso de medicamentos que não são comprovados cientificamente e o médico que propaga essa utilização desses medicamentos lá na França, ele está sendo processado pela Ordem dos Médicos de lá. O que é muito interessante, porque mostra que uma entidade de classe lá na França está tomando providências contra esse tipo de charlatanismo, como eles disseram lá. A outra questão que acho muito importante que o Conselho Regional de Medicina está omisso é em defender veementemente a vacinação da população. Tem que fazer uma campanha e elucidar, colocar para os médicos todas as condições das vacinas, de como elas são fornecidas, acompanhar de perto esse plano de vacinação e tudo que está precisando para que tenha os insumos necessários para que isso ocorra. E isso, no nosso ponto de vista, são alguns pontos que o conselho deveria se dedicar. É um conselho que está burocratizado e que não está atentando para as condições de vida, tanto da população quanto do trabalho médico.
Você não acha que está vindo tarde demais essa reação dos médicos, Márcia? Eu entrevistei aqui na semana passada um pneumologista que trabalha em Manaus, ou seja, no centro do furacão da crise, e ele claramente relativizou a responsabilidade do Jair Bolsonaro diante desse cenário. A classe médica tem um caráter bolsonarista, na sua opinião? Essa demora em reagir a todo esse absurdo se dá por conta dessa defesa do presidente?
Eu não acho que a classe médica seja bolsonarista. Eu acho que cada um tem a sua ideologia e a principal ideologia do médico é tratar o seu paciente, é cuidar do seu paciente. Inclusive, isso está dentro do juramento de Hipócrates. Agora, a partidarização de um conselho regional de medicina é que é preocupante. Por quê? Porque nesses 30 anos desses presidentes que assinaram a carta ao Conselho Regional de Medicina, esses 30 presidentes governaram o conselho suprapartidariamente e criticou vários gestores em várias situações: epidemia de dengue, epidemia de zika, falta de médicos, falta de concurso público. Nós não tínhamos nenhum pudor em criticar qualquer que fosse a autoridade, que partido fosse. Então, eu acho que dar voz a quem diz que os médicos são todos bolsonaristas é uma questão de generalização indevida. Eu acredito nisso, que o conselho, sim, o conselho tem que fazer o seu papel. E o papel do conselho é fiscalizar o exercício da medicina, apoiar as lutas do médico, das equipes de saúde, e apoiar a população no que é cientificamente comprovado. Isso sim que é o papel de um conselho.
Não é necessária a saída imediata desse general Eduardo Pazuello do Ministério da Saúde, Márcia. O Brasil já tem na casa de 215 mil mortes provocadas pela Covid-19. Quando o militar assumiu o posto interinamente em 15 de maio, eram menos de 15 mil óbitos pela doença. Não é possível que não haja um movimento organizado exigindo a demissão imediata dessa figura que assina embaixo tudo que o presidente diz.
Bom, a minha opinião pessoal é de que, como o próprio ministro já manifestou-se, ele vai cumprir ordens. Então, eu acho que não adianta trocar seis por meia dúzia. O importante é termos um governo central que defenda a ciência e defenda a vida. Um governo federal que assim o faça.
Há um discurso muito comum, especialmente na esquerda, Márcia, de que essa situação desastrosa do governo federal no combate à pandemia se daria não por irresponsabilidade, mas por um projeto genocida. Você também defende essa tese?
Como você disse no início, eu sou ex-presidente do Conselho Regional de Medicina e acho que os médicos, a maioria esmagadora deles, defende a vida, defende o juramento de Hipócrates. Então, nesse sentido, eu acho que nós, como defendemos a vida, queremos que as autoridades em todos os níveis de governo tenham competência para que ela possa ser realizada. A defesa da vida, a defesa da vacinação, a defesa da compra de insumos necessários, de proteger as equipes de saúde, em particular os médicos que eu represento. Então, acho isso, defesa da vida. E aqui a gente tem um exemplo de incompetência total para tal. Incompetência do governo.
Outra preocupação muito grande, Márcia, se dá por conta dessa nova mutação do coronavírus que foi descoberta lá no Amazonas. O próprio Centro de Prevenção e Controle de Doenças Europeu, ligado à União Europeia, disse que essas variações representam um alto risco para o continente por conta da sua maior capacidade de transmissibilidade. Isso significa que a coisa pode piorar ainda mais por aqui, Márcia. O que pode ser feito para que essas mutações do vírus não circulem aqui no Brasil?
Eu coloquei no início para você de que eu não sou especialista na área de virologia. E para outros tipos de vírus, eu tenho certeza de que as medidas de contenção têm que ser mantidas. A higiene das mãos, o uso de máscaras, afastamento, isolamento social, não haver aglomerações. Isso tudo vai ser necessário, inclusive, quando houver vacinação. Isso especialistas estão colocando. Então, para esse novo tipo, vamos manter a segurança da população e fazer campanhas para isso. Conselhos regionais, Conselho Federal, gestores dos municípios, estados e o governo federal também. Porque se temos uma nova cepa, nós temos que combatê-la como estamos combatendo o coronavírus, até que venha uma nova vacina, se for necessário, para esta nova cepa de coronavírus.
Com toda a sinceridade, Márcia, você crê no sucesso desse Plano Nacional de Imunização com tudo o que temos visto?
Eu sou uma otimista. Acredito que a experiência do Brasil em campanhas de vacinação, que tem sucesso há décadas no país, é um papel importantíssimo para que nós tenhamos esse combate vitorioso. As equipes de saúde, agentes de saúde, médicos, enfermeiros, têm todas as condições para poder levar isso a cabo, para poder dar à população o que ela merece e que ela tem direito pela própria Constituição do Brasil. Saúde gratuita para todos e gratuita e vacina para todos. Acredito que há mobilização para isso. Defendo que o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro faça essa campanha também e que esperamos que o governo federal reveja a sua posição frente à necessidade premente de vacinarmos a população como único meio de debelar essa doença da nossa sociedade.
Márcia Rosa de Araújo, muito obrigado por você dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e um forte abraço.
Eu queria aproveitar essa oportunidade, agradecer e frisar para a população que a única forma de debelar essa pandemia é a vacinação. A vacinação é segura, é efetiva, é a única forma. E todos nós unidos temos que desmistificar e não aceitar falsas notícias, fake news, nem propaganda enganosa em relação à vacinação. O Brasil é um expoente em campanhas de vacinação no mundo. E nós, como população desse país, iremos fazer de tudo para que a vacinação chegue a todos os brasileiros. Muito obrigada, boa semana para você também.
Conversamos aqui com a médica e ex-presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, o CREMERJ, Márcia Rosa de Araújo. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente ligadinhos aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!